Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas e 30 minutos.
Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
A previsão é de sol forte, pouca nebulosidade, ar seco sobre a maioria das áreas do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Não faça fogueiras, não jogue bitucas de cigarro na beira de rodovias. A temperatura está em elevação. Nesse momento, termômetros marcam 21 graus.
Supermercado Serve Bem.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Médicos de Bolsonaro descartam cirurgia após exames em São Paulo.
Câmara aprova suspensão da prova de vida de beneficiários do INSS até 31 de dezembro.
Presidente do Senado prorroga trabalhos da CPI da Covid por 90 dias.
Na primeira semana, 30% dos recursos do Pronamp para micro e pequenas empresas já foram emprestados.
Vão a leilão hoje os aeroportos de Franca, Ribeirão Preto e Barretos.
Cerca de 300 mil bebês deixaram de nascer no Brasil por pandemia, adiamentos e divórcio.
Monte Alto registra mais uma morte por Covid. Agora já são 168 óbitos.
Mega Sena acumulou mais uma vez e pode pagar 75 milhões no sábado.
Furto de caminhonete. Quadrilha está agindo na região.
Libertadores com pênalti polêmico. O Palmeiras derrotou a Universidade Católica e abriu vantagem.
Na Argentina, na estreia de Renato Gaúcho, jogando mal, o Flamengo venceu Defensa e Justiça.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Vamos aos destaques no plantão policial. Mais duas pessoas registraram ocorrência de furto, boletim, com relação a objetos furtados no nosso cemitério. Não tem ocorrido hoje, mas notaram a falta dos objetos e fizeram o boletim de ocorrência, tratando-se de vasos de cobre. O Miguel Capelanes e a Vera Lúcia Panachone Luciano registraram um boletim de ocorrência. Um furto em residência no dia de ontem, de acordo com as informações, compareceu à delegacia de polícia, representante de uma imobiliária, informando que a vítima possui uma casa para ser alugada, porém o imóvel está vazio. Ocorre que um desconhecido pulou o portão da residência e acabou furtando três torneiras daquele local. Ocorrência de furto aqui em Monte Alto de veículo. Mais uma caminhonete foi furtada na nossa cidade. A caminhonete, ela estava devidamente estacionada na rua Sabino de Camargo, em frente ao número 641. Isso foi ontem por volta das 10 horas e 26 minutos da manhã. Levaram a caminhonete Toyota Hilux, ano de fabricação 2017, na cor prata, placa FSD 9091, de Monte Alto. E em Matão, a polícia trocou tiros com bandidos que roubaram uma caminhonete. A caminhonete S10 de cor prata foi furtada em Dobrada e o autor do furto fugiu em direção a Matão. Policiais foram comunicados e rapidamente se dirigiram até a rotatória da Rodovia dos Trabalhadores no acesso Matão à Dobrada, momento em que o indivíduo passou com a caminhonete. A polícia deu início ao acompanhamento e em determinado ponto da Avenida Mastro Pietro, o condutor acabou batendo em uma árvore. Os policiais desceram da viatura pedindo para que ele se entregasse, para que ele se rendesse. Ele não atendeu o pedido dos policiais, deu ré na caminhonete, tentando em cima dos policiais. O condutor insistiu na fuga, colidiu no portão de uma residência. Os policiais teriam disparado 5 vezes contra o veículo, momento em que o indivíduo se rendeu. Ainda de acordo com as informações dos policiais, uma outra pessoa foi detida, que seria um comparsa acompanhando a caminhonete. Olha, nós tivemos informações que uma quadrilha deve estar agindo na região, né, Moreira?
Está sim.
São vários aí, ó: Vista Alegre, Pirangi, Monte Alto, Taquaritinga, Matão. São vários veículos que foram furtados nesses últimos 2, 3 dias.
Você conferiu o Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Nós estamos recebendo agora fotos de dois animais que estão soltos, dois cavalos, ali na Avenida Antônio Forçati, na entrada do Jardim Canaã. Ali tem muito movimento, avenida. Por favor, aí, obrigado de incêndio, até no local, ver o que faz com esses dois animais que estão soltos. Estamos recebendo agora essa mensagem, 7h39, nosso muito obrigado para você estar nos avisando. Vamos também aqui divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 14, a cidade registrou 47 novas notificações de Covid. 33 pacientes aguardam resultados do exame isolamento domiciliar. 13 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente em atendimento no pronto-socorro municipal recebeu resultado positivo e foi internado em enfermaria. A cidade recebeu também 22 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 18 negativos, paciente em isolamento domiciliar. 4 positivos, paciente em isolamento domiciliar. Um paciente positivado em tratamento em isolamento domiciliar foi internado em enfermaria. 2 pacientes positivados internados em enfermaria receberam alta hospitalar e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Tivemos também 17 novos curados da Covid. 7 mulheres com idades de 24, 28, 29, 34, 58, 63 e 66 anos. 10 homens com idades de 14, 23, 24, 28, 43, 47, 57, 61 e 69 anos. Por fim, com pesar, registramos mais um óbito. Homem positivado de 66 anos, estava internado na UTI, faleceu na noite do dia 13. Pacientes que estão internados na UTI. Temos 11 pacientes de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre e um paciente de Pitangueiras. No boletim aparece 175 pacientes em tratamento. 11 estão na UTI, 8 na enfermaria e 156 no isolamento domiciliar. 34 aguardando resultados do exame. Estão internados na UTI do SUS, nós temos 8 leitos, os 8 estão ocupados. UTIs do convênio, temos 14 leitos, 5 estão ocupados. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 5 estão ocupados. Na enfermaria da Covid, no convênio, temos 18 leitos, 3 estão ocupados. Foram aplicados até ontem 35.051 doses da vacina. Primeira dose, 25.610. Segunda dose, 8.308. Dose única, 1.133. Disque Covid, 3241-1023.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que suspende até 31 de dezembro de 2021 a comprovação de vida dos beneficiários junto ao INSS. A matéria retorna para análise do Senado. A prova de vida presencial num contexto de pandemia serve como fio condutor que pode acarretar a morte daqueles que se submetem ao risco de contágio para não comprometer sua renda. Foi o que argumentou o relator da matéria, deputado Danilo Cabral. A prova de vida é realizada anualmente nas agências do INSS ou nos bancos onde o segurado recebe o benefício.
Lamentavelmente, atearam fogo ontem num pasto ali atrás do Jardim Folador.
Fumaça terrível, Moreira.
Uma fumaça terrível, além da fumaça, o sustão dos moradores. E você saber que tipo de incêndio, se foi criminoso ou
você,
não.
Você está vendo as imagens aí desse incêndio aí, Moreira?
Estamos vendo, mostrando aí no Facebook da Rádio
aí,
Cultura.
No YouTube aí você acompanha.
Essa,
né?
Seca, a gente vê
foi
lá.
Por volta de uma hora da tarde, mais ou menos.
O trabalho da brigada de incêndio lá no local, com o caminhão pipa, com ajuda aí. Infelizmente a fumaça adentrando nas residências, prejudicando a saúde e respiração de crianças, de pessoas idosas também. Esse incêndio aí foi de alta proporção, mas um trabalho muito competente da Brigada de Incêndio aí, de todos os componentes, acabaram controlando esse incêndio, né, Paulo?
Pois é, não é espontâneo, né, Moreira? Não é espontâneo. Isso aí é ação criminosa.
Ação criminosa, não pode ser.
Um passo.
Claro. Alguém colocou, jogou, bituca de cigarro, alguma coisa. Agora, por favor, vamos colaborar, vamos evitar queimadas, incêndios, vamos evitar, gente.
O Brasil perdeu 1.556 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 537.394 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados ontem. De acordo com as informações, o número de infectados está em 19.209.729, com 57.736 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. O ranking de estados com mais mortes pela Covid continua liderado por São Paulo, com 133.364 óbitos.
E ontem nós tivemos partidas da Libertadores. Universidade Católica 0, Palmeiras 1, Vélez Sarsfield 1, Barcelona do Equador 2, River Plate 1, Argentino Júnior também 1, e Defensa e Justiça 0, Flamengo 1. Hoje...
Defensa e Justiça e Palmeiras, né?
Defensa e Justiça e Flamengo.
E Flamengo.
Isso. Defensa e Justiça e o Flamengo. O Flamengo ganhou de 1 a 0, mesmo jogando mal. Palmeiras venceu... Universidade Católica.
Universidade, tá certo.
Palmeiras venceu
tá
a Universidade
certo.
Católica polêmico, por 1 a 0.
Isso. Pênalti, né?
Interessa, venceu, né, Paulo?
É,
uma boa vantagem,
tá bom.
Lá. Tá bom demais. Palmeiras joga pelo empate aqui, praticamente classificado. Hoje, pela Libertadores, às 21 horas e 30 minutos, tem Olímpia e Internacional.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.390 da Mega Sena realizado ontem em São Paulo. Os números sorteados: 09, 13, 20, 22, 32 e 56. A Quina teve 102 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 48.643. E a quadra teve 7.787 apostas ganhadoras, cada um vai levar R$ 910. Para o próximo concurso, no sábado, o prêmio estimado é de R$ 75 milhões.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores de escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem a Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo, 8,39. Bisteca suína resfriada a pururuca o quilo, 13,90. Costela bovina riva o quilo, 22,50.
Amarelinha é muito mais barato.
Atenção Monte Alto, falta pouco para a grande inauguração do Amarelinha Supermercados do Jardim Bela Vista. Aguardem.
Você sabia que as lojas Copercana possuem uma linha automotiva com vários itens? Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias e câmaras de ar. Pensou linha automotiva, pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, armados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grambox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre
com 40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:47. Hoje tem vacinação para a faixa etária de 35 e 36 anos. Começa daqui a pouco às 8:00, é no Anfiteatro Municipal. Hoje você deve ir lá no Anfiteatro Municipal e você que fez a sua senha online, você que tem o horário já, está estipulado aí na sua agenda online, se deve comparecer e levando também o CPF, documento com foto, agendamento online que já aparece e o cadastro no Vacina Já. Vacinação hoje para 35 e 36 anos. Também hoje, a segunda dose da AstraZeneca. Começa hoje e amanhã também, no Silvio Govone, hein? Na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Retirada da senha, já quem retirou, tem horário lá também, pode ir lá no Silvio Govone hoje para tomar a sua dose. A segunda dose para pessoas com 63 anos já é na outra semana, será nos dias 22 e 23. Pode ver que no seu cartão da primeira dose tem a data da segunda dose. Quando estiver se aproximando um dia, dois dias antes, você vai na unidade e retira a senha para depois você tomar a sua segunda dose.
O presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite internado no hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. Ele foi transferido de Brasília para São Paulo na noite de ontem após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Após a realização de exames clínicos, laboratoriais e de imagem na noite de ontem, a equipe médica que cuida do presidente, coordenada pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, definiu que ele receberá um tratamento clínico conservador, descartando a necessidade de uma cirurgia de emergência inicial. Ele vai permanecer internado e não há previsão de alta.
No próximo sábado, dia 17, nós teremos a presença do Hemocentro aqui em Monte Alto, junto com o Grupo Elo. Vão continuar com aquele cadastro de doadores de medula óssea. será das 8 às 14 horas no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus. Pessoas que poderão ser doadores de 18 a 35 anos. Nessa idade, de 18 a 35 anos. Portanto, sábado agora, dia 17, o cadastro de doadores de medula óssea será no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus, das 8 às 14 horas. Vamos comparecer pessoas com 18 e 35 anos e ajudar a salvar vidas.
Com o presidente Jair Bolsonaro internado em São Paulo, vice Hamilton Mourão em viagem ao exterior e o chefe da Câmara, Arthur Lira, impedido, quem assume interinamente a chefia do Executivo é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Apesar da ausência de Bolsonaro, Mourão, que seria o primeiro na linha sucessória, embarcou em uma viagem a Angola na tarde de ontem. O vice-presidente irá representar o Brasil em uma reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que já estava marcada.
Hoje nós teremos o terceiro dia do Tríduo em louvor a Nossa Senhora do Carmo, no Bairro da Inhumas, missa às 19 horas. Amanhã, dia 16, é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do bairro. A capela, a igreja de Nossa Senhora do Carmo ficará aberta para visitação das 7 às 16 horas, sempre respeitando as regras de combate à Covid. E amanhã, dia 16, às 17 horas, tem a missa solene. Você pode acompanhar pelo Facebook da Paróquia do Senhor Bom Jesus. É a parte religiosa da festa de Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Inhumas. Nossa Senhora do Carmo também é padroeira da cidade de Jaboticabal. E amanhã, Jaboticabal também faz aniversário. Parabéns para os nossos amigos lá da Cidade das Rosas.
Os aeroportos estaduais Leite Lopes de Ribeirão Preto e também de Franca vão a leilão hoje em São Paulo, junto com outros 18 aeroportos. Atualmente, todos são administrados pelo Departamento Aeroviário de São Paulo, da ESP. Segundo o governo estadual, eles receberão investimentos previstos em mais de 447 milhões de reais pela iniciativa privada em um prazo de 30 anos. O vencedor da concorrência terá uma lista de investimentos considerados obrigatórios no plano de exploração aeroportuária em um período inicial de 4 anos e as demais melhorias ao longo do contrato. Poderão participar empresas nacionais e internacionais.
Eu trabalho num estabelecimento aqui em Monte Alto, onde uma pessoa foi positivada por Covid. Qual o nosso procedimento? Liga rapidamente para a Vigilância Sanitária, a Vigilância vai estar no local, essa pessoa tem que ficar em isolamento domiciliar e aqueles companheiros de trabalho próximos também tem que ficar em isolamento. Mas, por favor, liga já neste momento para a Vigilância Sanitária, 3241-3343.
O jato particular de Lionel Messi atrasou sua saída do aeroporto argentino de Rosário devido a um susto com uma bomba. O astro estava a caminho das férias na Espanha após conquistar seu título inédito da Copa América no Brasil. Poucas horas antes de Messi deixar sua terra natal, um homem alegou ter uma bomba em sua mala. A partir disso, a segurança implementou imediatamente seus protocolos de emergência, evacuando o aeroporto e suspendendo todos os voos. O assunto foi resolvido em menos de uma hora, mas causou um grande atraso de voos.
E Messi vai continuar no Barcelona. Renovou o contrato por mais 5 anos. Ah, diminuiu um pouquinho o seu salário, mas continua no Barcelona.
7h53.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo chegou um bom dia e um sorriso.
Doe um agasalho e ganhe a limpeza dentária. A campanha da Clínica Sorriso, um agasalho por um sorriso saudável, vai presentear você com uma limpeza dentária em troca daquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Então, aqueça seu coração e leve o agasalho na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554 e agende sua limpeza. Participe na Clínica Sorriso, um agasalho que você não usa mais, vale uma limpeza dentária. Informações pelo telefone 3241-0857.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Campanha válida até o dia 20 de julho. Participe.
Quinta barato, Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato, Sabenhago. Confira!
Alcatra com maminha, quilo, R$35,90. Frango a passarinho temperado, congelado, big frango, quilo, R$8,95. Lagarto, friboi, peça inteira, quilo, R$30,90. Coxa de frango congelada, seara, soltinho, 1 quilo, R$10,90. Pernil, suína, pururuca, quilo, R$12,80. No cartão Sabenhago, R$11,80.
Quinta barato, Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite!
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de moto zero quilômetro, com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O sonho de uma casa, seu canto, seu lar, um projeto de vida a se realizar. Um espaço perfeito pra sua família, Martinelli Engenharia. Projetar e construir, cada detalhe do seu sonho é aqui, Martinelli Engenharia. Martinelli Engenharia e Construtora.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:58. E amanhã, sexta-feira, nós teremos a sequência da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, às 19h30, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, missa online. E temos também a parte social, que você vai colaborar também. É a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Hoje, quinta-feira, dia 15, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Alvorada, Jardim Paraíso, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Imperial, Jardim Centenário. Hoje, dia 15, as equipes estarão passando nesses bairros. Amanhã, sexta-feira, estarão passando no centro. Vai continuar no Jardim Alvorada, no Jardim Real Paraíso, Jardim Novo Paraíso, Jardim Canaã, Jardim Jaqueline, Jardim Esperança, Jardim Bom Retiro e no Jardim Santa Rita.
Na primeira semana de operação da nova versão do Pronamp, 30% dos 25 bilhões de reais previstos para chegar nas micro e pequenas empresas já foram emprestados. Foram 7 bilhões e 600 milhões de reais para 92 mil empresas. A nova versão do Pronamp está operando desde a quarta-feira da semana passada, com juros maiores do que em 2020, mas a demanda por crédito segue alta.
Olha, encontraram a carteira do trabalho em nome da Ildemira Gomes Lima. Ildemira, entre em contato conosco que nós sabemos onde está aqui a sua carteira, o endereço onde se encontra a sua carteira. Continua as inscrições para o processo seletivo da escola do SESI. Tem vagas, preenchimento de vagas para o segundo ano do ensino médio 2021. Os alunos interessados em estudar no SESI devem fazer a sua inscrição pelo site sesisp.org.br. Faça a sua inscrição e participe. É da escola do SESI, aqui de Monte Alto.
A pandemia de Covid-19 está tendo efeitos nada desprezíveis na demografia brasileira e mundial, embora os impactos de longo prazo dependam, na prática, de quanto tempo levaremos para conter de vez o coronavírus. São menos bebês nascendo, mais divórcios e, tristemente, um número impressionante de mortes. 195 mil mortos oficialmente contabilizados em 2020 e mais 338 mil mortes em 2021 até agora. O total já ultrapassa 536 mil. Esse cenário fez com que não se cumprisse as previsões populacionais feitas previamente para 2020 e 2021. Ou cerca de 300 mil bebês deixaram de nascer no Brasil por pandemia, adiamentos e divórcios.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Amanhã, sexta-feira, 16, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem buscar leite para os filhos. Esse programa Viva Leite é do Estado de São Paulo, não é municipal. Somente as pessoas cadastradas acabam recebendo o leite. E amanhã serão entregues mais 2 litros de leite.
A Câmara dos Deputados concluiu na noite de ontem o projeto de lei que proíbe o despejo ou a desocupação de imóveis até o fim de 2021. Os parlamentares aprovaram, por 313 votos a 131, uma emenda do Senado que exclui os imóveis rurais da proibição. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto de lei suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, exceto aqueles já concluídos. No caso de ocupações, a regra vale para aquelas ocorridas antes de 31 de março de 2021 e não vale para ações concluídas na data de publicação da futura lei. Segundo o projeto, as medidas como ordens de despejo ou liminares proferidas antes do período de calamidade pública decretado no ano passado não poderão ser efetivadas até 31 de dezembro de 2021.
Nós recebemos sempre algumas reclamações. Estamos recebendo a respeito da aplicação da vacina contra a gripe em algumas unidades básicas de saúde. Eu vou entrar em contato com a diretora de saúde, a Valéria de Grande, ela estará aqui, vou mostrar para ela essas reclamações, porque é fácil mesmo. Nós sabemos que de manhã fica reservado para crianças e adolescentes, mas alguns pais que vão levar as crianças, já que estão ali, tomam também as suas vacinas. É isso que tem que fazer. No período da tarde, muita gente, algum adulto, trabalha no período da tarde, está de folga no período da manhã. Se lá não pode tomar vacina, claro que pode. Não é para vacinar para todos. Inclusive, acelera até mais o trabalho a vacinação contra a gripe. Então, são algumas aqui, algumas perguntas, algumas reclamações. Vou falar com a diretora, sim, da saúde, a Valéria de Grande, para melhorar e corrigir algumas falhas.
Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de prorrogação da CPI da Covid no plenário. Com a decisão, os trabalhos da comissão serão estendidos por mais 90 dias. A CPI começou as investigações e depoimentos no dia 27 de abril e, antes do requerimento, seria finalizada em 7 de agosto. O pedido foi realizado pela direção da comissão e apresentado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues. O documento contou com a assinatura de 34 senadores das 27 necessárias.
Ontem nós tivemos entrevista sobre a segurança em nossa cidade. E o comandante da Guarda Miranda, ele disse que já estão melhorando a estrutura do nosso cemitério para diminuir esse vandalismo do nosso cemitério. Já tem uma boa iluminação, parte 30%, 40% da iluminação, já está tendo lá também a segurança durante o dia e a noite também para ir diminuindo, mas nós pedimos a colaboração, principalmente daquelas pessoas que trabalham no cemitério, aquelas famílias que têm compromissos, que fazem limpeza nos jazigos, para também denunciar, saber quem são as pessoas que fazem aquilo lá. Eles pegam com marretas para quebrar vasos, acaba danificando os jazigos. Então já está tomando as providências para diminuir ou acabar de vez com esse vandalismo no nosso cemitério. Outro assunto importante, a doutora Regina, que é secretária da Segurança Municipal, ela tinha uma reunião ontem com a promotoria aqui na nossa cidade. O assunto a respeito desses desocupados. Precisamos também ter alguma iniciativa aí para disciplinar alguns desocupados da nossa cidade. Porque eles só têm direitos. Até agora só direitos, não tem deveres nenhum. Nós não temos ainda notícia nenhuma a respeito desta reunião da secretária, a doutora Regina Helena, com a nossa promotoria. Mas ela estará divulgando para a nossa população.
Um grupo preso na manhã de ontem em Ibitiúva, distrito de Pitangueiras, por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e assaltos a bancos e a praças de pedágio, utilizava um colete à prova de balas da Guarda Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com a Polícia Civil. Ainda segundo a instituição, os próximos passos da investigação têm como objetivo descobrir, além da origem do equipamento, como o grupo teve acesso à grande quantidade de armas e explosivos apreendidos e qual a ligação dos suspeitos com crimes realizados na região. A suspeita é de que o trio teria participado nos assaltos aos pedágios de Jaboticabal na rodovia Carlos Tonani em maio deste ano e em Pitangueiras na rodovia Armando Salles Oliveira em junho.
Que hora que é para pegar a senha para tomar a segunda dose? Está marcado para amanhã. Você pode ir lá na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone e já pegar a sua senha hoje para você tomar a segunda dose de amanhã. Muitas vezes você pode até tomar a segunda dose hoje mesmo. Não tendo fila, não tendo nada, está fazendo bem isso daí, está adiantando bem mesmo. Vacinação da gripe. Estão pedindo para quem trabalha durante a semana, será sim realizado um sábado. Vai ter o dia D da vacinação contra a gripe. Por isso mesmo, se você não tomou ainda, pode aguardar que um sábado aí vai ficar aberto as unidades de base de saúde para vacinação contra a gripe, principalmente para aquelas pessoas que trabalham durante a semana das 7 da manhã até as 17 horas.
O Senado aprovou ontem projeto que prevê que as mulheres deverão representar ao menos 30% das vereadoras e das deputadas estaduais, distritais e federais de todo o país. Com aprovação, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Mais cedo, o Senado também aprovou projeto que prevê a destinação mínima de 30% dos recursos do fundo partidário para candidatas. A proposta é uma reivindicação antiga da bancada feminina no Senado e visa aumentar a participação e a representação da mulher na política nacional.
Muitas mães perguntaram como ficou o retorno das aulas. Ontem houve um debate na Câmara Municipal. O retorno está provável aí para retornar em agosto, mas a secretária, a Regina, ela estará falando, a Regina vai conversar, a Reca, vai conversar com os pais, vai explicar, vai orientando os pais também. A secretária Regina Tavares, da Secretaria de Educação, estará informando os pais. Falei agora há pouco a respeito que o cemitério está recebendo uma boa iluminação, né, Paulo?
Sim.
Mas se não tiver segurança...
Fiscalização,
o que vai acontecer? Vão primeiro roubar as lâmpadas. Depois vão levar os postes embora.
E a fiação?
Pode ter certeza. Primeiro é a fiação. Vamos falar assim, primeiro é a fiação, depois as lâmpadas, depois os postes. Pode colocar. Mas se não tiver fiscalização, eles roubam durante o dia. Tem que ter fiscalização mesmo. Pode levantar o muro. Eles pegam durante o dia. Tem que ter fiscalização, sim, para combater esse vandalismo no nosso cemitério.
São 8 horas, 8 minutos, 40 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quero isso mais, tem a qualidade, tem a farelinha supermercado.
Ofertas dessa quinta-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo, 8,39. Bisteca suína resfriada a pururuca o quilo, 13,90. Costela bovina riva o quilo, 22,50.
Na Amarelinha é muito mais barato.
Atenção Monte Alto, falta pouco para a grande inauguração do Amarelinha Supermercados do Jardim Bela Vista. Aguardem!
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem anda escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prata inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8 horas mais 11 minutos. Vamos conferir as ofertas da Venhago com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas aqui do Savenhago. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$ 16,90. Açúcar Cristal Guarani, pacote com 5 quilos, R$ 13,79. Feijão Carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$ 6,85. Detergente líquido IP 500 ml, a embalagem promocional com 6 unidades, R$ 8,94. Nesta embalagem, cada detergente IP sai por apenas R$ 1,49. Lava-roupas em pó brilhante, 2,2 kg, R$ 17,90. Com nosso cartão, só R$ 15,90. Limpador multiuso Veja, 500 ml, grátis 10%, R$ 2,98. Maionese Hellmann's, 800 gramas, R$ 8,49. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 7,99. A 100 sem osso, a 100 bovino sem osso, R$ 27,80 o quilo. Pernil suíno, a pururuca, R$ 12,80 o quilo. Com nosso cartão, R$ 11,80. Fraldinha bovina, R$ 29,90 o quilo. No Sabe Ganhe, João.
Um abraço, Gouveia, e um bom trabalho.
Obrigado, João. Um abraço, um bom dia a todos.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui linha agropecuária? Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy 673. Ligue 16999755867.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 8 horas mais 13 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Finalmente, a Justiça do Ceará mandou prender em prisão preventiva o DJ Ives, que batia na mulher até o dia em que a mulher gravou vídeo e áudio de ele a agredindo diante de um bebê, diante da mãe dela. E levantou tanta comoção nas redes sociais, tanto clamor, que a justiça decretou prisão preventiva necessária, porque a partir de agora ela corre um risco ainda maior, né? Ele pode querer vingança, porque perdeu muita coisa aí da atividade profissional dele por causa dessa exposição.
Agora eu pergunto, né? Eu sou uma pessoa conhecida. Pergunto quantos homens estão agredindo suas mulheres, suas companheiras, suas namoradas, né? E ficam impunes por causa da omissão, do silêncio, né? E voltam a agredir. A gente viu, a mãe dela estava assistindo. Provavelmente não queria interferir no casamento, né? São tragédias assim que nós temos certamente aos milhares. Essa apareceu porque era uma pessoa de projeção. Ela é arquiteta, ele um DJ conhecido. Mas quantas mulheres calam pensando nos filhos, né? Quantos homens voltam a praticar essa covardia porque não foram denunciados, e muitas vezes são denunciados, mas a justiça não dá conta de mantê-los afastados de suas vítimas, né? Só para lembrar. O presidente Bolsonaro foi levado para o Hospital Einstein, onde ele está agora, passando por exames, porque ele teve uma obstrução intestinal. O intestino deixou de funcionar já há dias, né? Ele tem aderências depois da facada que recebeu do Adélio Bispo no dia 6 de setembro de 2018, aliás, no mesmo dia em que Adélio também estava na Câmara dos Deputados, por obra e graça de algum deputado que registrou o nome dele lá como álibi. E até agora não se descobriu isso, é um absurdo. Mas a facada causa consequências até hoje. Ele já sofreu aí umas 5 ou 6 cirurgias, né? Tem aderências, tem uma hérnia. Depois de ter feito uma cirurgia dentária, a sedação provocou um soluço que o passou a incomodá-lo, impedir que ele dormisse direito já por uns 10 dias. Ele não tem bons hábitos de alimentação também, toma refrigerante, come sanduíche, e não tem tempo para atividade física, está muito ligado ao trabalho, não desliga nunca e ainda tem o estresse, né, o esgotamento da função dele, da atividade. Então está o doutor Macedo, que já o operou das outras vezes, doutor Antônio Luiz Macedo, o levou para o Einstein. Ele não queria, estava querendo ir para a reunião marcada no Supremo com os chefes de poder, mas o doutor Macedo não quis saber, o levou para o Einstein. Bom, gente, hoje eu vi uma cobrança muito interessante sobre os direitos humanos em Cuba. A senhora Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, agora é alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos. E cobraram que ela nunca se manifestou sobre Cuba, de todas as violações de direitos humanos que ocorrem lá. É que é da ideologia dela, né? Então está valendo, aí pode, né? E o diretor executivo da Vigilância de Direitos Humanos, vamos chamar assim, Human Rights Watch, né, que é uma grande ONG internacional, cobrou dela. Olha, ela vem mantendo silêncio sobre Cuba, será que vai quebrar o silêncio agora? Uma dona de casa, de bebê no colo, filmou a polícia entrando à força na casa dela, baleando o marido dela e levando o marido dela baleado. Uma youtuber foi retirada de frente das câmeras enquanto dava uma entrevista e levada para a polícia, né? Há registro de mortos, baleados, feridos e de centenas de presos. E aí eu fico pensando, né? Aqui no Brasil tem gente que fica falando aos quatro ventos que é democrata, que luta pela democracia, isso e aquilo, e está apoiando agora a repressão da ditadura sexagenária de Cuba. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O sonho de uma casa, seu canto, seu lar, um projeto de vida a se realizar. Um espaço perfeito para sua família, Martinelli Engenharia. Projetar e construir, cada detalhe do seu sonho é aqui, Martinelli Engenharia. Martinelli Engenharia e Construtora.
coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Doe um agasalho e ganhe a limpeza dentária. A campanha da Clínica Sorriso, um agasalho por um sorriso saudável, vai presentear você com uma limpeza dentária em troca daquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Então, aqueça seu coração e leve o agasalho na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554, e agende sua limpeza. Participe! Na Clínica Sorriso, um agasalho que você não usa mais, vale uma limpeza dentária. Informações pelo telefone 3241-0857.
Para a Clínica Sorriso.
Campanha válida até o dia 20 de julho. Participe!
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago veja pra
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de moto 0 km com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabenhago. Confira!
Coxão duro, quilo, no Sabenhago, R$32,70. A sem osso, quilo, no Sabenhago, R$27,80. Paleta suína pururuca, quilo, R$10,80. No cartão Sabenhago, R$9,80. Filha de merluza congelada bom peixe, o quilo, R$32,90. No cartão Sabenhago, R$29,90. Capa do coxão mole, friboi, peça inteira, quilo, no Sabenhago, R$27,80.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite!
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis.
Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 15 de julho de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado Sala, soldado Rodrigues e o cabo Nielsen.
Polícia Rodoviária, bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Valeu, Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo ouvinte, a impunidade é a chave da criminalidade. Aumente o volume do papagaio e preste atenção no detalhe.
Fala tudo!
Na última terça-feira, não consta no BO o horário da ocorrência. A polícia rodoviária foi informada através do telefone 190 que na SP-330, rodovia Anhanguera, na pista sentido capital interior, pista norte, exatamente no quilômetro 316, na altura do Jardim Aeroporto, lá em Ribeirão Preto, um elemento estava furtando a defensa metálica de proteção da referida rodovia.
Vixe!
Pode um negócio desse? Imediatamente os rodoviários foram para o local. Para sorte deles, a rodovia ainda estava lá. Daqui a pouco, com essa impunidade toda, vão levar até a rodovia.
E caboclo!
Ao perceber a presença dos policiais, que chegaram com tudo, o elemento saiu correndo, entrou no jardim aeroporto, os rodoviários correram atrás e capturaram Edivaldo Aparecido Marquete. Edivaldo foi grampeado, recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. Ele foi conduzido à central de flagrantes em Ribeirão Preto, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto. O delegado de plantão arbitrou fiança no valor de R$ 2.000. Edivaldo não pagou, então ficou guardado na carceragem do plantão policial para audiência de custódia.
Lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
Com certeza na audiência de custódia vai ser liberado, aí sim ele vai levar a rodovia com defensa metálica e tudo. Só por Deus. A polícia rodoviária continua trabalhando, enxugando gelo com a torneira aberta. Os rodoviários, soldado Borges e o cabo Azenilton, registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 28 minutos e 30 segundos. Estou recebendo aqui que durante o dia algumas mulheres ficam sentadas ali na calçada de frente à agência do Banco do Brasil. São de outras cidades e ficam ali pedindo ajuda e esmola. Por favor aí, a vigilância está no local, a guarda municipal, orientar que nós não permitimos que ficam pedindo esmola em nossa cidade. Ninguém passa dificuldade aqui. Então fica lá dando mau exemplo essas mulheres sentadas na calçada de frente ao Banco do Brasil. Nós estamos recebendo os dois vereadores da Câmara de Monte Alto, o Marcos Manzotti e o Baltazar Garcia, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. E você pode participar através do nosso WhatsApp 3242-5426. Marcos Manzotti, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, povoado de Bitirama, distrito de Aparecida e toda a zona rural. Eu gostaria aqui, antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, né, João? Porque nós viemos aqui nada mais do que um bate-papo. Hoje, mandar um abraço especial para o pessoal lá da Inhumas, que amanhã comemora-se o dia da padroeira, né?
Isso mesmo.
Então a gente vai ver se faz presente, pelo menos no terço.
Hoje é terceiro dia do trido.
Isso, terceiro dia do trido. E amanhã é o dia da padroeira. Aliás, a Nossa Senhora do Carmo é também a padroeira da nossa diocese, né? Então, a esse pessoal da zona rural, os devotos de Nossa Senhora do Carmo, muitas bênçãos para todos vocês, né? Sobre abundância nas suas na lavoura, na saúde, e para todos os devotos aqui também da nossa diocese, muita paz, muita luz para todos.
E ela é padroeira de Jabuticabal.
Isso, né? Da nossa diocese.
Baltazar Garcia, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite para estar aqui com você hoje no seu programa. Também um bom dia a nossos ouvintes. João, vou aproveitar a linha que o Marcos colocou, também dizer que amanhã, na sexta-feira, tem a novena Desatadora dos Nós lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. As pessoas que gostam, que acompanham, está sendo ao vivo transmitido online.
Isso.
E também está tendo venda, né, de pizza, churrasco, panqueca, para aquelas pessoas que querem ajudar a comunidade adquirindo os alimentos. Então, vai aí o convite para aquelas pessoas que participavam quando era presencial, para que participem também de maneira online.
Falando em participar, foi boa a participação ontem da reunião que foi realizada na Câmara a respeito de volta às aulas. Você participou, né, Marcos? Você esteve presente.
Nós participamos, eu, o Baltazar, fazemos parte da comissão, o Tiago Cetrone, o Paulo Cariello, né?
Fabrício.
E o Fabrício Nogales.
E o Morelli.
E o Morelli estava presente também lá, um dos vereadores que estava presente, outros por motivo ou não. Isso não significa, né, como eu já falei desde o início, que todos os vereadores estão engajados nos diversos assuntos, né, relevantes para a nossa cidade, principalmente esse assunto tão importante que é a volta às aulas.
Mas, pois não.
Eu só gostaria de falar aqui um minutinho já, a respeito dos nossos trabalhos, porque hoje é o dia do vereador, né, e antes de nós começarmos o nosso bate-papo com a volta às aulas, nós, os vereadores aqui, todo mundo pode ver, estamos em recesso, né, só não temos sessão. Aliás, a última sessão foi extraordinária no dia 7, onde a Câmara aprovou os 384 mil que são destinados, né, à manutenção dos leitos da UTI. 144 para 3, mais 240 mil. Então, todos os pedidos que vêm da Prefeitura, né, a respeito da saúde de Monte Alto, a Câmara sempre está lá pronta, né, apta, não importa o dia e a hora. Então marcou a sessão, o presidente marca, e a gente está todo dia na hora disponível para que isso não atrase os andamentos, né, da nossa saúde de Monte Alto. Eu aproveito aqui para parabenizar, né, todos os pessoais envolvidos, né, na saúde. Hoje destaco aqui também as pessoas da vacinação. Cada dia a gente vem aqui para elogiar uma pessoa ou outra, mas hoje nós queremos de um modo especial todos os profissionais, né, da saúde, que estão fazendo um trabalho belíssimo, né? E hoje, inclusive, temos vacinação aí, né, João?
Sim.
Nós temos vacinação aí de 30
e 5
e 36 anos. Então, vai indo muito bem, e ontem eu estava vendo uma estatística que entre as cidades aqui da região, Monte Alto está só perto de das cidades, assim, de pequeno, médio porte, né, de Catanduva. Então, a vacinação aqui já passou dos 35 mil, né, da primeira dose, e oxalá que agora nós vamos caminhando, né, João? Muito bem. E que logo nós saímos dessa pandemia.
Certo.
E hoje, lamentavelmente, eu vi que mais uma morte, né, ocorreu. Então, agora nós somos 168 pessoas.
Óbvio.
E o que faleceram. Deixo aqui o meu pesar, meus sinceros sentimentos a todos os familiares. E um bom sinal, lógico, a gente ontem foi lá no pronto-socorro e conversando lá, lógico, tem diminuído o número de pessoas que procuram, né? Agora lá no asilo, o número de pessoas já diminuíram também de contaminados, mas eu ressalto aqui que ontem ainda 1.700 mortes, tem reduzido aí no Brasil 20% praticamente, mas ainda são mortes, hein? Então, uma pessoa que a gente se perde aqui na nossa comunidade, na nossa família, não é motivo nenhum para que a gente abandone os nossos hábitos, os nossos bons costumes, para que isso continue a diminuir cada vez mais, para que nós retornemos, então, uma vida normal.
Certo. Mas estou recebendo aqui uma pergunta, ver se tem jeito. A campanha do agasalho. Não teria jeito do Fundo Social acelerar e distribuir esses agasalhos? Tivemos uma onda de frio, parece que vai vir outra onda de frio também. E muitos famílias estão precisando. Poderia sim já começar a distribuir esses agasalhos, né, Baltazar?
Isso, amanhã o Marcos e eu vamos estar lá na prefeitura, né, Marcos? Durante o dia a gente vai conversar com o Retondini, que está à frente do Fundo Social, para ver as possibilidades. Acredito que já tendo os agasalhos lá, nada impede que seja antecipado a entrega.
Deixa eu dar uma orientação para uma pessoa aqui, que para tomar a vacina da Covid, você não precisa ter carteira de vacinação nenhuma. Você tem que esperar a sua idade. Qual é a sua idade? Se você perdeu aquela etapa da sua idade para tomar a vacina, você tem que aguardar agora para ser chamado. Para a vacina da Covid, não precisa ter a carteira de vacinação nenhuma, não. Carteira de vacinação a gente pede quando vai tomar a vacina da gripe. Para a Covid, qual a sua idade? A hora que chegar na sua idade, você vai tomar a sua vacina. Se passou, você teve a idade e não tomou a vacina, você tem direito de tomar a vacina, sim. Mas espera que vai ser uma outra etapa para chamar essas pessoas.
E aí, João, essas pessoas, elas entram lá no site Vacine Já, vai na parte de população geral, entra na população geral e faz a inscrição. Porque a hora que ela for ser convidada, né, ser chamada para vacina, a inscrição dela já foi feita.
Para ir no serviço, para tomar a vacina no anfiteatro, tem que ter a senha online.
Isso.
A senha online você não precisa ter comprovante. Senha online já vai diretamente para eles. Você precisa ter essa vacina já.
Isso.
Vacina já, você vai lá e com documento, com foto e o CPF, você toma a sua vacina. Mas tem que fazer o agendamento online.
Isso.
O que mais, Marcos?
Não, falando sobre a campanha do agasalho, o frio já está aí, a segunda onda. A campanha está lançada, então além da distribuição, né, que a gente vai falar amanhã com o Carlos, com a Maria Helena, para que se faça de imediato, eu aproveito aqui para pedir para as pessoas, né, João? Porque existem vários pontos, né, distribuídos pela cidade aí, onde que você pode fazer a sua doação, então não espere para amanhã, não, faça ainda hoje. Porque se a gente conseguir fazer essa distribuição no final de semana, é necessário que as pessoas também tenham um número suficiente para essas pessoas que nos vão procurar.
Isso.
É isso que eu peço aqui para todos, né, que façam a sua doação. Existem vários pontos aí, como na Prefeitura, na CIMA, no Amarelinho, na BMA, na Fundição BB, na Hudson, na Macopema e na Unimed. Então, ajude, colabore, doe. Aquece aquele que está nu, né, e que precisa tanto do calor humano, né, do agasalho, para que a gente possa se sentir melhor também.
Estão dizendo os bancos poderiam voltar no horário normal. Já estão no horário normal de atendimento os bancos.
Sim, eu estou atendendo.
Olha, vai até às 15 horas. A Caixa Econômica Federal que começa às 8 e vai até às 13. Mas começa bem mais cedo, vai ter às 13. Mas os bancos estão trabalhando no horário normal, né?
Olha, eu fui no Itaú, na semana passada, hoje ainda não fui, não sei, mas ele estava atendendo até às 14 horas. Mas aí eu preciso ver hoje lá para confirmar.
Itaú estava até às 14?
É,
mas estava abrindo às 9.
Isso, só que acontece o seguinte, fica a moça na porta e eles estão atendendo com senha, com horário agendado. Então o autoatendimento está funcionando normal e... Para entrar dentro da agência...
Então acho que é isso que estão pedindo, para facilitar. Está tendo muita fila.
Isso, então...
Isso mesmo.
Eu Eu sei que as pessoas às vezes moram distante, precisam ir até o banco, dificulta um pouco, precisa eles voltarem outra hora, mas de uma maneira geral eles estão atendendo todo mundo, sim.
Certo. Deixa eu ver mais aqui que estão chegando algumas perguntas que do ouvinte que vai chegando, né? Por favor, tem um poste de madeira na rua 31 de março. Esse poste está caindo. Poste de madeira em Monte Alto ainda, hein, Batata?
Ainda tem.
Ainda tem.
Você sabe que a CPFL está trocando, né? Tá trocando, semana sim, retrasada trocou lá no São Cristóvão.
Acaba caindo, né, Marcos?
Além desse poste de madeira aí, ó, no final de semana eu fui chamado lá no Paulista, tem um poste também de cimento, né, quebrado embaixo e está totalmente caído. Sem contar os fios que permanecem ainda esparramados para a cidade inteira. Sim. Isso daí já é lei, já disse no outro programa. Eu já falei até na prefeitura, na ouvidoria, tudo, que se é lei, tem de fiscalizar e tem de multar esse pessoal aí, porque senão isso não vai parar nunca.
Tá certo. Olha, eu tenho uma casa financiada no Jardim das Oliveiras. O problema é que o piso está ali, né, está estufando. A construtora parece que já não tem mais seguro. Com quem que eu falo? Liga na ouvidoria da prefeitura. 3244-3114, eles vão te orientar. É na ouvidoria da prefeitura, que tem sim, tem um setor responsável por esses problemas para resolver para você o que pode fazer te orientar.
Eu já fui.
Estamos dando para você, isso, meu amigo Marcos.
Isso, eu já fui na engenharia, vou voltar lá amanhã para ver esse problema.
Você já está sabendo.
Estou sabendo, isso. Sim. Pode tá ficar tranquilo, você, meu amigo Marcos. Que eu não esqueci, não.
Tá certo. Quero voltar a falar, então, como que fica? Volta às aulas. Vai voltar às aulas ou não vai?
Isso, João. Essa pergunta, né, até a gente combinou de estar juntos aqui para esclarecer. Para o ouvinte entender como que funciona o mecanismo da educação, João, a gente sabe que o nosso município, ele não é independente no setor educacional. O que eu quero dizer com isso? Nós necessitamos que o governador, através da Secretaria de Educação Estadual, ele estabeleça regras gerais para todos os municípios. E essas regras gerais que vêm da educação estadual, ela é feita ou por decreto do governador ou por resolução da própria Secretaria de Estado da Educação. Então, ontem nós tivemos a reunião lá na Câmara, na nossa comissão, e é importante que as pessoas entendam que a nossa comissão é uma comissão de acompanhamento. A gente não tem poder para mandar voltar ou para não mandar não voltar, porque aí é uma prerrogativa da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria Municipal de Educação através da Diretoria de Ensino. O que, que ficou conversado lá ontem, João? A Secretaria está fazendo pesquisa com as famílias e pesquisa com as agentes que trabalham nas escolas. E está muito dividido. Então, assim, 50% das famílias desejam voltar, 50% não desejam voltar e tem um pessoal que não sabe e ainda está em dúvida. Então, eu tenho uma criança na escola municipal. Eu não quero mandar o meu filho para a escola. Eu posso? Pode. Você não é obrigado a mandar o seu filho para a escola. Eu tenho uma criança na escola municipal e eu quero mandar. Eu vou poder mandar? Vai. Só que dentro das regras que a educação está montando. Quais são essas regras que ela explicou ontem lá? Que nesse possível retorno que deve acontecer se nada mudar, porque hoje é dia 15 de julho,
isso.
Então até agosto a gente sabe que pode sair algum decreto, alguma resolução do Estado, mas a gente está dizendo com as regras de hoje, com o que está valendo hoje. A ideia da educação é voltar de maneira híbrida, lá para o segundo semestre de agosto, de maneira respeitando desde as creches até o quinto ano, de 20% a 30% desses alunos, lembrando que a família que não quiser mandar, ela vai assinar uma declaração que não quis mandar, e a família que for querer mandar, ela vai assinar uma declaração que quis mandar. Por que isso, João? Porque nesse momento de pandemia, a gente sabe que a educação era importante, e o ensino presencial, ele é muito melhor do que o remoto, mas o remoto a gente está fazendo desde o ano passado, é o melhor que nós podemos fazer. Então, existe um amparo legal para isso. Mesmo o governador, recentemente, soltou uma resolução onde ele estabelece que quem não tomou a segunda dose, que trabalha na área da educação, ele não é obrigado a voltar. Agora, após a segunda dose, tem 14 dias, que aí ele vai estar imunizado integralmente. E esse retorno que deve acontecer, João, pelo que a secretária disse ontem, ela vai ouvir o Conselho Municipal de Saúde, ela vai ouvir, né, Marcos, o Conselho Municipal de Educação, ela vai ouvir a diretoria de ensino, ela vai ouvir as equipes que trabalham nas escolas, vai ouvir as famílias. Então, vai ter uma participação ampla de todos os envolvidos nesse processo. Por quê? Porque dá para falar que após o retorno, ninguém vai se contaminar nas escolas? Não dá para falar. Não, isso daí a gente não pode afirmar. Mas estando imunizado, o risco é muito menor. Então a gente vê que os índices da saúde, eles estão baixando. E aí há um grande elogio da parte da saúde com as medidas restritivas que foram feitas anteriormente e estão sendo feitas hoje. E aí, acontecendo esse possível retorno, vamos dar o exemplo das creches, que ela falou ontem lá, que era uma dúvida. Quando a gente fala de educação, João, é importante ressaltar que as famílias sabem que a criança não vai chegar lá na escola, ficar sentadinha no mesmo lugar às 4 horas.
Não, não vai.
Ela não vai ficar sentadinha, ela vai brincar, ela vai interagir.
Vai tirar a máscara.
Ela vai tirar a máscara para comer. Então, existem vários fatores que a gente tem que ponderar. Porque a gente não pode imaginar que a criança vai ser um robozinho que vai ficar lá sentadinho esperando os comandos. Não é assim que funciona. A educação, ela tem interação. Então, essa interação é que corre o risco. Então, qual que é a ideia? No caso de creches, tá? O exemplo de creches, que é onde tem mais interação. Por quê? As agentes pegam a criança no colo, tem que ir para dormir, tem que dar o TT, ou seja, tem vários outros fatores.
Dois... Para abrir as creches... Não precisa de determinação do governador, não. É do município, né?
Isso. É aí que entra, João, aquilo que nós estamos dizendo aqui. Os protocolos, a segurança e também o desejo da família em consonância com as regras que a gente vai ser estabelecida para o município ou que venha do estado. No caso das creches, é o município, tá? Então, as escolas já receberam todos os produtos? Recebemos. Então, a gente já recebeu face shield, recebeu máscara, o álcool em gel, o totem, o medidor de temperatura. Então, os equipamentos recebemos, tá? No caso das creches, não sei quem foi pegar os kits escolares, os kits de alimentação, viram que os profissionais estavam usando um tipo de um avental. Então, no caso das creches, se for acontecer esse retorno no segundo semestre de agosto...
Em agosto agora.
É, com aluno, né? Então, assim, vamos pôr o se... Porque nós temos um mês para frente, não dá para saber o que vai acontecer agora dentro de um mês. Então, elas vão ter esses equipamentos aí e as crianças vão 2 dias por semana. Tá? Quais crianças? Todas? Não. Tá? Vai ter um intervalo. Por que esse cuidado, João? A volta, eles estão pensando em voltar de maneira gradual para não ter retrocesso. Uma escola, por exemplo, vamos pensar numa creche que tenha 100 alunos, a gente não consegue pôr 100 crianças ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí você não vai ter como seguir as regras, não vai ter o cuidado necessário, vai aglomerar, a gente não tem equipe suficiente para resolver esse problema. Então, a volta vai ser gradual. Isso falando de creche. A mesma regra vale de primeiro a quinto e de quinto a nono ano.
Explicando assim, ó, o seu filho vai na segunda,
isso.
O meu vai na terça.
Isso, o outro vai na quarta, o outro vai na quinta.
Depois o meu volta na quinta.
Isso, então, só que o teu filho, o filho do João Moreira, vai 2 dias por semana.
Vai 2 por semana, do outro também 2 dias por semana.
Não quer dizer que a escola vai estar fechada, ela vai atender outras crianças.
A escola vai fechar na semana toda.
Isso.
Para revisão dos alunos.
Isso, por que não pode voltar tudo junto, João? Por causa de aglomerado. Por exemplo, existem escolas no município que tem 500 alunos. Como que você põe 500 alunos no mesmo ambiente, no mesmo tempo, no mesmo espaço? Aí vai aglomerar. Lembrando que nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum adolescente, ele não é robô. Ele não vai ficar lá na escola sem conversar, ele não vai ficar sem brincar, sem interagir.
Baltazar e Magro, as escolas particulares estão funcionando.
Dessa maneira que eu estou dizendo, então, híbrida.
A municipal deve seguir o mesmo?
Isso, híbrida. As particulares, João, boa pergunta. Elas estão fazendo de maneira híbrida. Por exemplo, a sala que tem 20 alunos, 10 num dia, 10 no outro. Só que as particulares, elas já fizeram uma coisa. Os pais que quiseram voltar nas particulares assinaram um termo de responsabilidade. Então, e aqueles que não quiseram também.
Também.
Então, por quê? Porque a escola não pode ser responsabilizada. A gente sabe que a vida do filho pertence à família. Então, se a família decidir mandar o filho para a escola, ela vai assinar um termo decidindo mandar. Se ela decidir não mandar, a mesma coisa.
Agora, Marcos, o pai decide não mandar o filho para a escola. ele será prejudicado no ensino?
Não.
Não?
Eu acho que não.
Por que que não, João? Por quê? Ah, isso foi explicado lá ontem, né, Marquinhos?
Meu filho não vai.
Ele não vai. Ele vai continuar fazendo as atividades de maneira remota. Do jeito material, que está sendo.
Né? O material vai ser entregue. Pedagógico vai ser entregue.
Isso.
Então ele faz em casa.
O retorno, esse possível retorno das aulas, João, não vai excluir, por exemplo, o grupo de Facebook que a educação criou. Não vai excluir os grupos de Zap que as escolas têm. E outra coisa importante que ontem foi falado, né, eu até fiquei feliz com isso. Ah, o meu filho não foi para a escola. Ele vai ter direito a receber o kit alimentar? Vai.
Vai.
Então, aquele filho que for para a escola vai ter a merenda lá? Vai. E aquele que não for, ele vai ter o kit alimentação? Vai. Então você garante das duas formas, eu acho que isso que é importante, garante o atendimento alimentar das duas formas, para aquele que foi, para aquele que não foi. Alguém poderia pensar, por que que não obriga as crianças a voltar, João? A gente sabe que, graças a Deus, está abaixando o número de leitos de internação de UTI. Só que a gente não pode brincar em serviço. Ou seja, achar que já está tudo certo, vamos abrir de qualquer jeito, aí vai aumentar de novo os casos e o que é pior... pode levar isso para as casas. Então, essa volta gradual que foi falado ontem, que deve acontecer a partir do segundo semestre de agosto, lembrando que aqueles profissionais da educação, a secretária ontem, ela falou isso, né, de maneira muito clara, que não foram vacinados com a segunda dose, ela vai respeitar a resolução do governador de não obrigar eles a voltarem. E aí, João, voltou as aulas de maneira gradual com os alunos. Vai ter contratação de pessoas para ajudar? Vai. Quem serão essas pessoas? Os estagiários serão contratados para ajudar nas escolas e também os PADs, aquelas PADs da educação. As escolas precisam desse auxílio, principalmente as creches, porque aí é um agente por cada quatro crianças. Então você tem que ter esse auxílio dentro das unidades escolares para poder... atender de maneira igualitária, mas também com segurança. Então, tanto a família que não mandar quanto aquela que for mandar, as crianças vão ter os mesmos direitos. Se você me perguntar, o ensino é igual? É claro que não é igual. É claro que o ensino remoto, que está sendo em Monte Alto e está sendo em todo o Brasil, ele é algo que é o que dava para ser feito. Né? Nada substitui o ensino presencial, a gente sabe disso. Só que também nada substitui a vida. Então a família que for decidir enviar o filho para a escola, ela tem que ponderar tudo isso, né? Ela tem que ponderar se ela se sentir segura. Ah, eu tenho medo de mandar o meu filho para a escola porque as escolas não estão preparadas. Esse medo não pode ter, porque as escolas vão estar preparadas, os profissionais vão receber treinamento. A única coisa que vai precisar ter é o respeito de saber que o teu filho vai apenas duas vezes por semana, ele não vai a semana inteira.
Certo.
Se for voltar, né? Por quê? Porque isso daí, aquele dia que teu filho não vai, outra família vai enviar. Se porventura, João, vamos supor, hipoteticamente, uma sala de aula que tenha 20 alunos, 15 pais não querem mandar os filhos para a escola, 15. Esses 5 poderão ir? Poderão. Porque aí você tendo só 5 crianças que querem ir, então poderá, mas tudo isso vai ser conversado com as escolas, as famílias vão ser orientadas pelas próprias escolas, vai haver uma reunião essa semana, né, até amanhã, acredito eu, com a secretária de Educação e os diretores das escolas, para a gente receber essa orientação para passar para as famílias. O que a gente não pode, João, é perder o protocolo, perder o cuidado que nós tivemos até agora.
Mas os pais, muitos pais estão dizendo que não vão mandar os filhos.
Então, é isso aí.
Mas é o direito do pai também.
É um direito.
Fica, fica claro aí.
Você está acompanhando comigo aqui, Marcos.
Estou acompanhando e nós não estamos aqui, o Baltazar nem nossa comissão, muito menos os vereadores, para fazer com que os filhos, os pais mandem os filhos.
Sejam obrigados.
Isso, então fica bem claro isso. Porque às vezes fala assim, tem essa comissão lá na Câmara, para que os vereadores estão se intrometendo nisso, falando, nós estamos querendo ajudar e verificar nas escolas como estão as condições, desde a tecnologia, né, como estão, de computador, etc. Agora, vai ter mais pessoas do PAT, lá que você falou, né?
Isso, estagiários.
Estagiários, vai ter pessoas, assim, a quantidade de alunos pequenos diante dos instrutores. Isso. Nós estamos aqui também, ó, há um mês ainda, né, da probabilidade de voltar às aulas. Isso. Então, até lá, muita coisa pode mudar. Pode ser que volte, pode ser que não volte.
Isso.
Então, também, é como disse, depende da secretaria, depende do estado, né? Então vamos ver, depende como vai estar a pandemia. Então tudo isso aí, ontem ficou também bem claro para os pais que estão com todo o cuidado e o respeito. Eu também, se fosse um pai, também ia verificar a probabilidade, como que está no momento. Agora, foi falado também sobre as pessoas, né, sobre o veículo, né, o veículo que transporta esses alunos da zona rural também, né, que serão, o quê? Totalmente higienizados, totalmente, tem
e vai ter também um monitor
para isso, com máscara. As máscaras nas escolas serão duas, né, por dia, cada duas horas serão trocadas, então... Todo cuidado.
Estão dizendo aqui que é melhor o filho na escola do que na rua. Tem pais que não vão mandar o filho na escola, mas o filho fica na rua. É. Não é pior com contato na rua?
É.
Muitas vezes?
Isso.
Então aqui, opinião de pais. Tem pais que não vão mandar o filho na escola, mas leva o filho no supermercado.
É.
Bom,
tudo
isso
são
aí...
algumas opiniões das pessoas aqui. A gente
isso,
respeita
são
as opiniões.
Respeito, o pai, claro. Eu acho que os filhos são
o filho
deles.
É seu, você deve saber mesmo. É. Mas e o filho na rua? Sem máscara e brincando, correndo para lá e para cá.
É que você sabe, João, o que acontece que a gente que trabalha com escola e quem conhece as escolas sabe que a realidade escolar ela é diferente. Por exemplo, o filho brinca na rua com 5, 6 crianças, é verdade, eu já vi, acontece mesmo. Só que quando ele vai para a escola, ele vai se encontrar com mais 300. Com mais 300. É claro que a educação ontem, né, a RECA falou muito bem isso, que não vai voltar os 300 alunos por escola. Vai ser gradual, vai ter dias específicos, você vai respeitar o limite da sala de aula, ou seja, vai ter todo um controle. Mas vamos supor que essa criança, se a família tem medo, tá? E aí a gente respeita, João, eu acho que o Marcos bem colocou. A gente não tá aqui para falar volta e não volta. Quem sabe do filho é a família. Não quis voltar, a criança vai ser atendida. Quis voltar, ela vai ser atendida do mesmo jeito, tá? Só que dos dois jeitos, a família vai assinar um termo, a responsabilidade, que na verdade é uma responsabilidade de mandar ou não mandar. O que tem que ficar bastante claro, que eu acho que a gente, né, que foi muito bem colocado ontem, é que a volta vai depender de vários fatores. Então, o principal deles vai ser a questão da ciência, a questão da saúde, dos protocolos, da autorização, e aí, havendo autorização... vai voltar gradualmente, tá? E eu acredito que uma outra coisa importante a ser falado, que as famílias sabem disso, tá, João? O ensino remoto, todos os profissionais que trabalham nas escolas trabalharam até muito mais. Quem tem filho que participa dos grupos de WhatsApp sabe disso, porque o professor, os profissionais, eles mandam atividade, eles têm que corrigir atividade, eles têm que interagir, eles estão fazendo isso porque é o que é possível. Você acha que a gente gostaria de estar do jeito que está? Claro que não. As escolas estão aí para a gente receber os alunos. Porém, só não recebeu desde abril do ano passado, porque a pandemia não permitiu.
As escolas estaduais estão funcionando?
Não estão. João, as escolas estaduais, as regras vêm do estado. Então, amanhã as escolas estaduais elas entram em férias, férias escolares, tá? Ah, mas as escolas não estavam com alunos, vai entrar em férias. Não é isso. As escolas estaduais é a mesma coisa. Ensino remoto, grupos de zap, interação no aplicativo do governo que chama CMSP, aulas online, ou seja, houve todo um trabalho, todo um processo do estado, e eu faço parte porque eu também dou aula no estado, na Escola Jeremias, na aula de EJA e no ensino regular. Você tem que estar lá para assistir. Se você não pode assistir ao vivo, você pode assistir depois, porque fica um link gravado.
Vocês estão sabendo que o assunto é difícil, né?
É difícil,
sim, é polêmico.
É difícil, hein, Marcos?
Eu gostaria de até que a Secretaria da Educação, tudo, vão mandar uma cartilha para os pais, para orientar os filhos. E eu acho que os filhos hoje, ontem até comentamos isso, que quando você põe uma máscara num filho, eles já estão assim... tão habituados já, e com certeza o pai fala para ele, não tira, faz isso ou faz aquilo, vai ajudar muito. E eu tenho certeza que a orientação dos pais será fundamental também.
Um assunto delicado, sim.
É muito delicado também, João, que ontem também foi falado, né, Baltazar, que nessa a educação do Brasil, para ser, ou do mundo, não sei, para voltar ao normal, vai 5 anos para recuperar. São quase 2 anos que nós ficamos sem aula. Então, uma criança de um ano, por exemplo, ó, o ano que vem ele vai entrar no terceiro ano. O que ele aprendeu? Será que os pais todos têm as condições de orientar os seus filhos?
E vamos ver a parte social também. Quantas famílias que a mãe teve que sair do emprego para ficar com os filhos porque as creches estão fechadas?
Isso quantas? Mesmo. Isso
muitos.
Então, muitos. Porque mães precisam trabalhar também. Nós sabemos que está difícil. Isso. Mas vai trabalhar, mas não tem onde deixar o filho.
Isso.
A filha na creche?
Eu acho que, então, a Baltazar aqui.
Tem que ser bem discutido esse assunto.
Bem discutido. Nós temos um mês de discussão.
Levar o conhecimento dos pais, em participação dos pais.
Existe uma situação importante a gente falar, né, Marcos? Que ontem, né, foi falado. E essa parte que foi perdida, né? Assim, ou seja, que não foi completa. Em 2022, existe um projeto da própria Secretaria de Educação Municipal de criar aulas no contraturno, para você resgatar esses conteúdos que não foram trabalhados 100% no ensino remoto. Então, João, só que para isso acontecer, a gente tem que estar com segurança.
Certo.
Não dá para... Eu entendo as famílias, né? Quem não quer e quem quer. O que não pode é a gente brigar por causa disso.
Claro
que a gente tem que respeitar as duas opiniões, porque eu não posso, de maneira alguma, falar para você que é pai... que você não quer mandar e obrigar você a mandar.
Tem novidade em volta às aulas das universidades, faculdades?
Pois não, é o mesmo processo. O governador, no mesmo decreto...
Mas saber que o ônibus vão transportar os alunos, não vão...
Então, mas é aí que está. Cada faculdade, ela tem autonomia. O decreto, ele estabeleceu algumas restrições. Então, aqueles estudantes que estudam, por exemplo, na Uniara, lá em Araraquara, não tem só a Uniara. Tem a Uniara, tem a Unip e tal. Então, um ônibus com 50 alunos juntos no mesmo ambiente, eu acredito que não é possível. Não vai poder. Então, aí vai depender das faculdades, vai depender...
Assunto,
é muito delicado.
Precisamos voltar aqui várias vezes, né?
Várias vezes. Olha, o interesse de toda a sociedade, principalmente para os pais e as crianças.
Sim.
Baltazar, muito obrigado e bom trabalho.
Obrigado, João. Obrigado, viu, Marcos, pelo convite para estar aqui com você.
Marcos Manzotti, eu tenho outros assuntos com você aqui, lá do Parque dos IPs 2, que você está participando. Nós vamos falar no próximo programa. Um abraço para você.
Um abraço para todos. Um abraço para o pessoal lá do Jardim dos IPs, o Monte Alto, para a Zona Rural e para todos. Um bom dia. Muito obrigado.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.